Adrian vai falar um pouco sobre o papel do pai na família e toda a polêmica envolvendo a campanha da Natura. Oi, meu nome é Dayana.
E eu sou o Rafael.
Nós somos os criadores do canal No Senhor Muito Três.
E essa travada nós somos.
A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior.
Oi, meu nome é Dayana.
E eu sou o Rafael.
E nós somos os criadores do canal Nós Tornamos 13 e também do programa Casamento com Filhos. Nós aqui tratamos sobre relacionamento, toda a questão envolvendo o casamento e também a criação dos filhos.
Pessoal, a gente vai abordar um assunto muito polêmico, algo que inflamou a comunidade virtual brasileira ali na época. Nos dias que antecederam, semanas que antecederam
o Dia dos Pais.
E a gente vai debater um pouco sobre essa questão, né? Pai é homem, homem é pai, como que funciona isso daí?
Exatamente.
Bom, primeiramente, se você tá aqui no nosso canal achando que a gente vai criticar a campanha da Natura, então, até a próxima.
Caralho, o maluco é brabo. Porra!
Gente, primeiro de tudo, o que vocês precisam entender é que, pelo menos no nosso entendimento, é que não existe essa separação, papel de pai e papel de mãe. Por quê? O que é ser homem e o que é ser mulher? Será que isso que você entende que é ser homem é realmente ser homem? Ou será que isso é uma construção social, algo que te foi ensinado e que você nunca questionou se realmente isso é ser homem? Você tem determinadas atitudes ou determinados comportamentos porque a sociedade impôs isso, mas existem sociedades onde os homens têm atitudes diferentes. Durante a história do mundo, civilizações apareceram e foram extintas onde homens e mulheres tinham papéis diferentes na sociedade que hoje seriam criticados. Inclusive, algumas sociedades hoje ainda são criticadas, algumas por serem muito liberais, outras por serem muito conservadoras, etc. Você tem que entender que isso que você acha que é ser homem ou que você acha que é ser mulher é uma construção social. Basicamente, e agora falando justamente sobre a questão de ser pai e ser mãe, tudo se confunde muito. Não existe especificamente o papel do pai e não existe especificamente o papel da mãe. Claro que tem a questão fisiológica, né, de dar à luz. Esse realmente é algo que só a mulher pode fazer. A mulher no sentido sexual, né, no sentido biológico, né, mulher no sentido biológico. Isso. Agora, com relação à criação dos filhos, não faz diferença nenhuma. Por que não existe diferença entre papel de pai e papel de mãe? Porque o bebê, na verdade, ele precisa dos dois.
Exatamente, o bebê ele vai precisar dos dois para ter um núcleo familiar saudável, desde que, claro, o relacionamento entre os pais, né, esteja saudável. Por quê? Porque cada um, querendo ou não, vai desenvolver a sua atividade dentro desse relacionamento. E é importante que se diga que quando a gente está falando do papel de pai e mãe, algumas pesquisas já mostram que não precisa ser necessariamente homem e mulher, ou marido e mulher. Pode ser que uma tia acabe tendo o papel ali que seria do pai ou da mãe, ou uma avó, alguém que esteja próximo, que são realmente essas tarefas que você vai realizar com as crianças. É claro que algumas coisas ficam mais fáceis se tiver o casal, né? Pela questão prática mesmo, né? Sim. De um ajudar o outro. Mas assim, não necessariamente que esse casal tenha que ser cis, né? Homem e mulher.
Na verdade, aqui eu acredito que a gente tá falando para núcleos familiares compostos por duas pessoas. Pode ser um casal cisgênero, né, heterossexual, pode ser um casal trans, pode ser um casal homossexual, independente. Sendo casal, tanto faz a configuração.
Isso. Isso que você acabou de falar. Não independe a configuração da família, mas o que importa é esse tratamento que vai ter, né, de ambos com a criança. Exatamente pela questão do exemplo, questão do amor, questão do afeto e todas as atividades aí que esse casal vai estar fazendo com o filho. Mas não necessariamente que para isso tenha que ser homem ou tenha que ser mulher.
Exatamente. Até sobre essa questão de exemplo que você falou, eu acho muito interessante compartilhar um pouco da minha história, porque realmente é ainda difícil a gente ver os homens se expondo na internet, né, deixando que as pessoas descubram um pouco sobre a vida deles. O homem, nesse ponto, ele é mais reservado, né? Os canais masculinos ainda são mais dedicados a outras temáticas. São poucos que trabalham a questão familiar mesmo, e principalmente a paternidade.
E até muitas vezes o homem que fala sobre a paternidade está falando, às vezes, de uma forma como psicanalista, como psicoterapeuta, de casais, e não necessariamente
como
sobre
religioso.
Como religioso, e não necessariamente como um pai.
Não, na experiência da paternidade. Bom, então, basicamente, para mim, o que é ser pai? Para mim, ser pai hoje é ser complementar a Dayana na criação do Miguel. Isso inclui atividades como, por exemplo, eu dou banho nele, eu ajudo na alimentação dele, eu troco fraldas. Não é sempre, mas surgem momentos em que eu troco as fraldas. Surgem momentos onde eu troco as fraldas. É mais raro, mas existem esses momentos. E eu tenho as minhas próprias brincadeiras com o Miguel, coisas que ele gosta de fazer comigo, coisas que ele gosta de fazer com a Dayana.
É, nesse sentido, né, você falou sobre trocar as fraldas, que você não faz com frequência, mas também, por exemplo, de um outro lado, você faz ele dormir todas as noites, o que é muito raro pra mim.
Exatamente. Então, basicamente, ser pai pra mim hoje, o que eu considero ser pai é ser complementar a Dayana. Nós nos complementamos nas atividades e no desenvolvimento do Miguel. O ponto que eu tenho que levantar aqui, agora, e que deve ser dito, é que para nenhuma dessas atividades, em nenhum momento, eu precisei do meu falo. Isso não fez diferença. O que fez diferença é eu como pessoa. Independentemente de eu ter pênis ou não ter pênis, isso não fez diferença nenhuma. E eu acho que essa é a principal questão. Essa questão do pai e da mãe, eles são complementares. E da mesma forma como as atitudes que ela tem em relação ao Miguel, acredito que a genitália dela em momento algum fez qualquer tipo de diferença, a não ser a amamentação, né, que é uma coisa
Sim.
fisiológica. Mas
existem questões biológicas que são naturalmente diferentes, cerebrais, corporais, mas isso não tem nada a ver com a parte psicológica da pessoa, né?
Exatamente. Então, o realmente ser pai para o Miguel hoje, como ele me enxerga como pai, pouco importa para ele a presença ou não da minha genitália. Para ele isso não interessa. Interessa quem eu sou enquanto pessoa para ele. Porque, na verdade, essa questão de identidade sexual e de opção sexual, para o filho, ela não importa. Ele vai assumir aquilo como uma normalidade total. Se ele nascer, se ele for criado por um casal cis, gênero heterossexual, ele vai ter aquilo como uma normalidade. Da mesma forma como se ele for criado por um casal cisgênero homossexual, ele também vai assumir aquilo como uma normalidade. E se ele for criado por um casal transgênero, ele também vai assumir aquilo como uma normalidade.
E aí fica aquele medo, né, que muitas pessoas têm até de que a criança, por ser muitas vezes é criada por um casal trans, ou como diz você, né, um casal
cisgênero homossexual,
ele vai se tornar um homossexual, o que é um grande erro, porque
isso é um mito, né?
É um mito, porque primeiramente é preciso dizer aqui que hoje os estudos psicanalíticos já comprovam que ninguém é 100% homossexual ou heterossexual. Né? Vai ter aí as suas variações, mas também outra questão que é muito prática. Quantos casais cis heterossexuais têm filhos que não se identificam com o sexo que eles nasceram? Bom, pessoal, então é importante se pensar realmente nesse mito, né, de que ficar, né, ser criado dentro de uma família aí com pais trans ou até, né, com pais gays vai criar um gay.
Sim.
Ou um trans. É só pensar no fato prático mesmo, de quantas crianças nasceram no seio de famílias heterossexuais, né, com pais cis, que se identificam realmente dentro aí do gênero que nasceu, e essas crianças, elas se descobrem, né, trans ou se descobrem gays, isso porque faz parte delas, não necessariamente da criação que elas tiveram.
Exatamente. Pessoal, antes da gente entrar propriamente na polêmica envolvendo a Natura, se você está gostando desse tema, quer ver mais temas parecidos com esses sendo tratados, essa questão da identidade sexual, da opção e das opções sexuais, Não esquece de deixar seu comentário, se inscreve no nosso canal, o apoio de vocês é muito importante. Também se vocês conhecem pessoas que partilham dessas ideias, compartilhem, ajudem a gente a fazer o canal crescer e que essas informações tão valiosas possam chegar às pessoas, não só as que fazem parte dessa comunidade mais moderna, como também as pessoas que são um pouco mais conservadoras, para que de repente elas possam ouvir e mudar um pouco o ponto de vista delas.
Isso.
Bom, pessoal, e o que foi, então, essa grande polêmica envolvendo a campanha da Natura? É um negócio besta, na verdade. Vejam, a Natura ela acabou contratando vários influencers, e diga-se de passagem que não foi só o Tami Miranda, foram vários influencers, que foram contratados para divulgarem a campanha da Natura.
Isso.
Certo? Não foi só o Tami. E ele deu uma declaração espetacular falando sobre representatividade, que eu acho muito interessante. De repente dá até pra gente deixar o link na descrição do vídeo. Enfim, o que é importante falar aqui? Que o Tami, ele foi um dos influencers contratados. Existiam outros influencers que eram homens cis.
Exatamente, por causa da questão da representatividade. Ele representava um nicho de pessoas que iriam comprar, mas existem outros nichos.
Exatamente.
Como ele mesmo abordou, se você não concorda, né, não concorda com as coisas que ele fala, compartilha, você não precisa seguir ele.
Exatamente.
Mas também não precisa desvalorizar as pessoas que pensam como ele.
Exatamente. Então ele foi contratado pela Natura para representar um determinado, uma fatia do mercado, digamos assim. Então se você, homem, machão, que realmente não suporta pessoas trans, ou mesmo você, mulher conservadora, que acha que isso é a pior coisa do mundo. Veja, o Tami não foi contratado para representar você. Ele foi representado para representar uma parcela muito específica. E isso é interessante porque a campanha fala justamente sobre representatividade. E gerou toda uma polêmica, a comunidade da internet ficou empolvorosa, teve pastor, bispo se pronunciando sobre isso, das igrejas neopentecostais, etc. Povo absolutamente insano, falando um monte de sandices, coisas que realmente não fazem o menor sentido, que realmente não entenderam a campanha e não tinham por que nem ter se posicionado, porque existiam outros influencers. Eles pegaram um negócio muito pequeno e transformaram num negócio enorme. A Natura agradece, né? Porque as ações dela dispararam.
Sim.
Mas enfim.
Como diz, não existe campanha boa ou ruim, propaganda boa ou ruim, o que importa é estar na mídia.
O que importa é estar na mídia. Então, vejam bem, nesse sentido, é importante que muitas pessoas não entendem essa questão de cis e trans. Então, a gente vai tratar isso aqui agora rapidinho para vocês, só para vocês entenderem. Então, o que é o pai cis, certo? O pai cis, ele é um homem, digamos assim, ele nasceu homem, ele nasceu com a genitália masculina e psicologicamente ele se vê como homem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa cisgênero. Por quê? Eu nasci homem, tenho minha genitália masculina e me identifico psicologicamente como homem. Certo? Qual que é a diferença, então, para o pai trans? A grande questão é que, do ponto de vista da paternidade, não existe diferença. Sabe por quê? Porque quem você é como pai, o que importa é aqui, é psicologicamente. E o que é o pai trans, então? O pai trans é uma pessoa que nasceu com a genitália feminina, ele nasceu num corpo de mulher, porém, psicologicamente, ele se identifica como homem. Então veja que psicologicamente, ele é um homem.
Ele é um homem.
Ele está no corpo feminino, mas psicologicamente é um homem. Então, se você defende que a paternidade é algo exclusiva do homem, é exclusiva do homem por quê? Por causa de quem o homem é como pessoa? Então, não existe justificativa nenhuma para você ficar contra o pai que é trans.
Exatamente.
Porque ele é um homem, psicologicamente falando. Ele só não é um homem com relação à genitália, mas isso para criança não faz diferença nenhuma. Agora, se você defende que para ser pai você precisa ter um pênis, aí primeiro você precisa me explicar por que pai precisa ter pênis. O que o teu pênis ou do teu marido vai influenciar na criação do filho? E aí é bem complexo.
Exatamente.
Você explicar como que um pênis entra na criação de uma criança. E segundo, que isso vai te levar por um caminho que você vai ter que tirar uma resposta totalmente absurda. Não existe essa necessidade, certo?
Então, eu acho que o que cabe aqui é o respeito, né? Se você não entende essas pessoas não entendem o porquê delas viverem dessa forma, na verdade, não importa. O que importa é que você respeite elas. E assim como elas te respeitam também. Tem que ter o respeito de ambos. Porque você tem que se colocar no lugar do outro. Mas se você não consegue, então pelo menos não dificulte a vida do outro.
É, o Brasil ainda é um país que sofre muito com a transfobia.
É, exatamente. É, as pessoas, elas costumam dizer muitas coisas, tipo, ah, eu não tenho preconceito contra os gays e trans, porque eu até tenho um amigo gay, ou eu não sou transfóbico, não tenho...
homofobia.
Não sou homofóbico, mas aí, né, esse mas que é o problema, porque já demonstra que existe sim, né?
Você tem um preconceito, é velado, preconceito, mas você tem.
Existe o preconceito realmente declarado, que são essas pessoas que foram à internet falar contra o Tami Miranda, né, por exemplo. E tem o velado, que são aquelas pessoas que elas até convivem com pessoas, né, desse gênero, mas que em casos como esse demonstram de alguma forma apoiando essas outras pessoas que são... totalmente, né, homofóbicas, elas apoiando, compartilhando seus conteúdos ou concordando com essas ideias. A partir do momento que você concorda e não bate o pé e fala não, não é assim, você meio que também já tá tendo aí o teu quinhão, assim, vamos dizer.
É, na verdade existe um provérbio aí, digamos assim, um ditado, por assim dizer, que fala que para o homem mal triunfar, basta que o homem bom não faça nada. A grande verdade é essa. Então, quando você vê uma transfobia acontecendo, quando uma homofobia está acontecendo, e você não faz nada, então você está sendo conivente para que aquilo aconteça. Da mesma forma, quando você pode até não criar conteúdo ofensivo, mas você de repente receber um meme ou um vídeo de alguém homofóbico, de alguém transfóbico, falando alguma coisa bem pejorativa, e você de repente ri daquilo, acha engraçado e compartilha com os seus amigos, você está praticando a transfobia e a homofobia da mesma forma.
Por mais que você ache que não, né? Aquela questão de que piada não ofende, ofende sim. É isso que é importante pensar, né? E falando, né, da homofobia no Brasil, existem alguns dados bem...
Transfobia.
Da transfobia no Brasil, existem alguns dados bem importantes e bem preocupantes, na verdade, né? Porque, por exemplo, em 2019, a transfobia fez 124 vítimas no Brasil. Isso contabiliza uma média de morte de pessoas trans no país, a cada
três dias
no país, uma pessoa trans morreu. Isso é bastante... bastante coisa, apesar de que o número diminuiu em 2019 em relação a 2018, ainda é um número muito grande. E ainda é relevante se falar também que hoje o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos de trans, mostrando que o país é sim um país homofóbico, um país
transfóbico,
e que isso precisa ser trabalhado. E que você, que acha que não tem problema nenhum em compartilhar coisas que ofendam um trans, fique sabendo que realmente tem. Porque você está apoiando essa ideologia de que você pode fazer menos dessa pessoa por ela ser diferente de você.
É que, na verdade, toda essa questão do preconceito, digamos assim, do extremismo, ela tem uma corrente que... Isso, a gente pode até falar um pouco da política sobre isso, que segue mais ou menos a mesma ideologia. Você pode até não ser uma pessoa violenta, uma pessoa que vai levar aquilo até as últimas consequências. A tua transfobia pode não matar ninguém. Você pode achar isso, mas ela mata, sabe por quê? Porque quando você perpetua esse sentimento transfóbico, vai acabar chegando em alguém, vai acabar principalmente validando alguém que acha que aquele trans deve morrer por ser trans. Então,
insuflando
aquele sentimento. Então, o que acontece? O cara, ele é transfóbico violento, ele quer matar um trans, mas se ele não se sentir validado pela sociedade, ele não vai fazer isso, porque ele vai ficar com medo, ele vai saber, não, se eu fizer isso, a sociedade vai me condenar. Agora, a partir do momento que vocês compartilham memes, mensagens, vídeos trans transfóbicos, o que acontece? Essa pessoa se sente validada, ela sabe que ela tem apoiadores. E a partir do momento que ela sabe que ela tem apoiadores, ela sabe que ela pode matar o trans, que as pessoas ainda vão aplaudir, é isso.
E esse fato é tão real e tão preocupante que dessas 124 pessoas que morreram em 2019, apenas 11 casos foram identificados os agressores. Porque é realmente uma questão que é deixada de lado. Ainda o trans é visto como uma pessoa de segunda classe no país.
Exatamente. Se você tiver um homem branco da classe média, cisgênero, que morreu, e do lado dele você tiver uma mulher trans que foi assassinada, a polícia vai se preocupar primeiro com o homem trans. E pode,
em geral,
pode não ser que isso pode até não ser levado a todos os policiais, a toda a entidade policial, mas a grande verdade é que boa parte pensa assim, eles são marginalizados pela sociedade, muitos acabam não encontrando empregos, porque hoje se fala muito sobre os trans atuarem no mercado do sexo como profissionais, mas não se fala, por exemplo, que pessoas trans não têm oportunidade de trabalho por serem trans.
Por serem trans, exatamente isso. E além disso, né, de todos esses aspectos que a gente já mostrou relevantes, a expectativa de vida, né, da pessoa trans também reduz praticamente pela metade aí da vida de uma pessoa cis. Então, a média dessas pessoas trans é de 35 anos, muito baixo.
E isso não é a gente que está falando, os links vão ficar na descrição, vocês podem conferir, são reportagens sérias, de portais sérios, a gente sempre pesquisa tudo antes de pôr aqui no canal. Então, realmente, se você ainda tem algum tipo de preconceito sobre essa questão, é importante você entender que o teu preconceito pode sim estar sujando as tuas mãos de sangue quando você compartilha conteúdo ofensivo, porque isso pode acabar chegando em alguém que seja mais extremista, e essa pessoa vai sim sair na rua à noite atrás de uma pessoa trans para matar ela, porque ela acha que aquela pessoa merece morrer por ser trans. E isso realmente é algo que precisa ser combatido no Brasil.
Você falou até sobre a questão do trabalho, né? Grande parte desses trans que morrem estão na vida da prostituição exatamente porque não conseguem achar um outro meio, muitas vezes, de trabalho.
De subsistência.
Aí o que acontece? As pessoas matam elas e não falam, ah, não, mas era uma prostituta, era alguma coisa assim, como se a vida dessa pessoa...
Né, desculpa o termo, mas era só um traveco.
Era só um traveco, exatamente. Como se a vida dessa pessoa não valesse tanto quanto a nossa. E... inclusive, se ficou horrorizado com os dados que a gente trouxe, fique sabendo que você ainda pode voltar atrás, pesquisar mais, se informar mais e realmente tentar entender, né, como que funciona toda essa questão, ou simplesmente não compartilhar mais coisas que são ofensivas e que vão fazer mal para essas pessoas que, na verdade, só pagam por serem diferentes de você.
Exatamente. E eu acho isso tão interessante, porque voltando ainda à questão familiar, é interessante que existem situações onde, por exemplo, vamos pegar um casal cisgênero, heterossexual. O marido, e eu vou falar dos homens mesmo, porque essa é uma crítica justamente, a gente tá falando do papel masculino, do papel de pai, então vai a crítica ao papel masculino mesmo.
Tem que falar, né, que a grande parte é o homem mesmo, né, que faz... agressão,
sim,
e
sim,
tudo
então,
mais.
Então veja bem, o homem, ele bate na mulher, ele bate nos filhos, ele trai a esposa, ele gasta dinheiro com jogos, e não tô falando de que gastar dinheiro só com jogo eletrônico, tô falando o cara que é viciado em pôquer, é viciado em truco, é viciado em sei lá o que, é viciado em bebidas. Homens que são, sabe, rudes mesmo dentro do relacionamento, só que o cara vai na igreja, ele vai no culto todo domingo, fala amém, amém, Senhor, e tá tudo bem, porque ele foi na igreja, ele cumpriu o papel dele perante a sociedade, mas ele volta pra casa no domingo ou na tarde e ele acaba ficando estressado, ele mete a mão na cara da esposa, ou ele fala que tem que ir pro futebol com os amigos e vai na casa da amante.
E daí depois vem aquela outra ideologia, né, no... marido e mulher não se mete a colher.
Exatamente.
Também, né?
Então veja bem, então você tem toda uma situação de homens cisgêneros que são pessoas muito ruins, que esses sim deveriam ser criticados pela sociedade, mas você não vê muita gente desses que estão criticando a campanha da Natura, criticando o Tami Miranda, muitos deles você não vê falando um A sobre essas questões que ocorrem dentro dos relacionamentos heterossexuais de pessoas desse gênero. Então, vejam, é um peso e uma medida para tudo. Criticam um homem trans que visivelmente é um bom pai. Tem muito vídeo, tem muito conteúdo dele no YouTube. É uma pessoa assim que você vê ele falando, é uma pessoa realmente que tem um grau de informação. É uma pessoa que é legal de ver o Tami falando. Ele fala com muita naturalidade sobre vários pontos, sobre vários assuntos. E aí você tem uma parcela da sociedade que se levanta com esse cara com qual o motivo? Qual a única coisa que eles têm contra ele? Ele é um homem transgênero. Mas aí você tem uma legião de homens cisgênero que são verdadeiros monstros, mas que poucas dessas pessoas que se levantaram ousam falar qualquer
porque
tipo de coisa.
Daí é a família tradicional, né?
A família tradicional,
inclusive,
exatamente.
Inclusive tem uma propaganda da Qualy, né? Sobre
é
um a família,
vídeo do Porta dos Fundos, né?
Do Porta dos Fundos, que é uma propaganda da Qualy, que mostra, né, a família tradicional, que também é bem legal, bem engraçado. Se vocês quiserem até ver esse vídeo, vai ser bem engraçado de vocês verem também. Mostrando um pouco aí, né, da ironia da família tradicional brasileira. Que é isso que você falou, né? O cara é agressivo, a família tá toda desestruturada, mas não tem problema nenhum, porque é um homem e uma mulher.
Porque é um homem cisgênero.
Cisgênero, né? É exatamente isso. Então, o que a gente quer deixar aqui, né, nesse vídeo? Sejam respeitosos e não sejam hipócritas. Um homem, ele cis ou trans, o que vai fazer ele de bom pai são as suas atitudes. E não a questão de ter falo ou não ter falo, ou da mesma forma também, né, uma mulher trans, um homem trans, tanto faz. Um homem cis, uma mulher cis, gênero, o que importa realmente é a intenção dele de ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. A questão é essa. E não a questão de se é um casal de homem cis e mulher cis. Então, sejam honestos consigo mesmo. Admitam que a questão ali é simplesmente porque ele é um homem trans.
Exatamente.
Né? E respeitem mais. Tenham mais cuidado ao falar do outro. Porque parece, né, que por ser rede social não tem problema nenhum de xingar, de fazer mal. Mas é a mesma coisa. É como se coloca no lugar. Pensa se você estivesse falando essas coisas, compartilhando essas coisas na cara da pessoa. Você faria isso? Sempre se pergunta isso. Você gostaria que fizesse isso com você? Como você se sentiria se fizessem tais coisas com você? E se você achar que uma coisa que você vai compartilhar te ofenderia se fosse você no lugar daquela pessoa, não faça. Não faça, porque aí você está sendo realmente hipócrita.
Exatamente. Pessoal, realmente era uma coisa muito importante a ser dita. Eu sei que muita gente vai torcer o nariz para esse tipo de conteúdo, mas é algo que realmente é importante se dizer. E eu quero dizer aqui, assim, na finalização, que essa questão de identidade de gênero e de opção sexual, de orientação sexual, é realmente algo difícil de você entender. Nós mesmos, nós tivemos que estudar, né, durante esses anos, nós tivemos que ir atrás, para justamente cuidar com tal preconceito velado. Nós nos corrigimos em muitas atitudes que nós tínhamos. Nós não somos pessoas perfeitas, nós também erramos. Nós errávamos muito, nós conseguimos mudar várias dessas atitudes. E eu recomendo que todos que têm essas dúvidas procurem entender o que é realmente a identidade de gênero, o que é uma orientação sexual, quais são realmente os desafios que essa comunidade nova, que a comunidade mais moderna, ela sofre no dia a dia da sociedade. E, enfim, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado.
É isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem com amigos que vocês possam achar que vai ajudar. Deixem aí no comentário o que vocês acharam. E é isso. Um grande beijo, um grande abraço e rumo à virada no relacionamento de vocês.
Até a próxima.